foi levada à reunião de ministros da Educação e de Ciência em Dili, em 2000, já em 2014. Portanto, este programa propunha-se e pretende ser um programa que, de reforço da mobilidade dos estudantes e do intercâmbio, na linha do que é o programa Erasmus para os estudantes europeus, e foi tido como sendo algo absolutamente indispensável para o reforço do conhecimento e da inovação e do reforço dos laços culturais deste espaço de identidade da língua que nos une e das culturas, muito importante também para o desenvolvimento do espaço Cplp, porque não há desenvolvimento, já todos o sabemos, sem educação e conhecimento. E a criação neste espaço de um programa destes, muito também, além de tudo o resto, poderá ajudar ao desenvolvimento deste espaço. Desde logo, porque este programa foi também criado em sintonia com os princípios da Declaração Constitutiva há 20 anos deste espaço Cplp. Eu estive ontem a olhar para esta declaração de julho de 1996 e selecionei, podia selecionar muitos mais, mas selecionei estes dois princípios nos quais se integra desde logo a ideia e a criação deste programa. Diz a Declaração Constituinte, num dos princípios, que se deve contribuir para o reforço dos laços humanos, solidariedade, fraternidade entre todos os povos que têm língua portuguesa como um dos fundamentos da sua identidade específica e, nesse sentido, promover medidas que facilitem a circulação de cidadãos, acrescentarei de cidadãs, dos países membros do espaço Cplp. E um outro que tem a ver com incentivar e promover o intercâmbio de jovens com o objetivo de formação e troca de experiências através da implementação de programas específicos, particularmente no âmbito do ensino, da cultura, do desporto, do conhecimento. Portanto, este programa tem a base fundadora nos princípios desta declaração constitutiva deste espaço. E, portanto, os objetivos que o movem são nobres, no sentido não só do reforço de intercâmbio e do conhecimento, ao qual se liga o desenvolvimento do espaço Cplp. E isto chama-se um projeto político onde reforça a qualificação e contribui para o aprofundamento das nossas democracias e da interajuda entre os cidadãos e as cidadãs de todas elas. Eu gostava de sublinhar que Portugal, e já aqui foi dito de manhã pela intervenção do Instituto Camões, nós temos hoje fala-se muito em globalização e na valorização do local como espaço global. Portugal foi, eu atrever-me-ei mesmo a dizer, acho que não estou a cometer nenhuma incorreção, se o disser que foi dos primeiros países a promover a globalização no século XVI. E, portanto, agora, neste espaço comum que nos une e neste reforço das nossas identidades, para salvaguardar também as nossas forças e para fazer das fraquezas forças, como diz a canção, e todos nós temos as nossas fragilidades e as nossas potencialidades, este reforço e este intercâmbio de jovens eu pauto de extrema importância para o reforço da solidariedade e também para a promoção e o reconhecimento dos direitos humanos que temos que promover na linha dos princípios desta Declaração Constituinte. E o que é que eu não posso acrescentar mais nada, já tudo foi dito, mas também ontem estive a ver, uma vez que fazemos muito a associação deste programa ao programa Erasmus, que já tem 30 anos, estive a dar uma vista de olhos naquilo que o programa Erasmus fez pelos jovens europeus. E o programa, no programa Erasmus, ele ajuda mais de 4 milhões de pessoas, sendo que a maioria são jovens, a estudar, a adquirir experiência e a reforçar os seus conhecimentos e a sua ligação entre os países, neste caso da Europa, e conta com um orçamento de 14 milhões e 700 mil euros. Portanto, esta parte não é incipiente, porque para avançarmos com a definição de um programa, obviamente também temos que alocar, temos, e quando digo temos, é o conjunto do espaço Cplp, tem que alocar uma verba para que os nossos jovens possam usufruir desse programa. E temos que ultrapassar outro conjunto de questões, como o Dr. Adriano Moreira já referiu, que é a livre circulação de pessoas, já não direi de bens, mas também poderemos lá chegar, porque não, mas pelo menos de pessoas no espaço Cplp. Portanto, há aqui desafios que com o lançamento deste programa têm que ser resolvidos na Cimeira de Chefes de Estado e já passaram 4 anos e eu penso que estamos hoje com a ideia suficientemente amadurecida para que na próxima Cimeira de Chefes de Estados possa haver um país ou vários países que proponham de uma forma muito concreta um programa que se venha a executar e espero que possa haver verba alocada, se não tanta, pelo menos alguma, porque o próprio programa Erasmus também começou pequeno e depois cresceu. Eu recordo que há 30 anos Portugal, o programa Erasmus, Portugal tinha no programa Erasmus 25 jovens e neste momento tem 7 mil, portanto não tem que ser um programa construído à partida com um volume que nós gostaríamos, mas pode começar com um volume orçamental menor e depois ir crescendo à medida que ele também for ganhando importância, até porque em conhecimento qualquer gasto não é um gasto, é sobretudo um investimento. O retorno que daí vem em termos de desenvolvimento é um ganho para todos os países Cplp. A este programa depois também se associarão, obviamente, outros desafios, que são os desafios das bolsas, mas também o desafio do alojamento, tal como no programa Erasmus, onde são convocadas as nossas próprias famílias de todos os países a integrarem o programa e abrirem as suas casas para acolher jovens que estão neste intercâmbio. E, portanto, o programa, além da circulação de jovens, também traz toda esta abertura das famílias a um diálogo mais alargado de culturas dos nossos povos. E, para terminar, dizer que acho muito importante esta, Sr. Presidente, que é uma das primeiras, penso que é mesmo a primeira reunião, pelo menos desde que eu sou deputada à PCPLP aqui em Portugal, da Comissão, da Terceira Comissão. Eu acho que era muito importante nós fazermos os possíveis e os impossíveis para que na próxima Assembleia Parlamentar, que será, salvo erro, em dezembro deste ano aqui em Lisboa, pudéssemos levar um draft já de uma ideia mais concreta para que na Cimeira dos Ministros da Educação e depois dos Chefes de Estado, nas próximas já, este programa pudesse ver a luz do dia e concretizar-se. Porque as ideias são boas, mas em política, como arte de transformação, nós temos que ir além do mundo das ideias, temos que fazer as ideias acontecer. E, portanto, eu acho que esta vontade, este repto, como um desafio comum para que envidemos todos os esforços no sentido de tornar, de que este programa seja concretizado já nas próximas reuniões de Ministros da Educação. Amanhã vamos ter aqui o Sr. Ministro da Ciência, ou a Secretária de Estado, como espero, e, portanto, também constituirá essa uma boa oportunidade para forçar esta nota no sentido de que este programa possa vir a ser aprovado na próxima Cimeira de Chefes de Estado. Eu acho que é este o objetivo que temos que traçar como Assembleia Parlamentar e gostava de deixar esta ideia para constar inclusivamente da nossa declaração, se obviamente todos os países aqui presentes com ela concordarem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Elza Paes, pelas suas colocações. E eu gostaria de dizer sobre este ponto que eu entendo que deveríamos já preparar um projeto, vamos chamar de projeto, ou enfim, uma primeira proposta para o programa Pessoa. Senão vamos ficar na mesma conversa, vai para as declarações e fica à espera da próxima reunião. Como eu gosto das coisas mais práticas um pouco, eu colocaria para debate uma sugestão que seria a criação dentro da terceira comissão de um grupo de 3 ou 4 deputados ou senadores que queiram participar para preparar o que seria a proposta do programa e já definirmos uma quantidade de bolsas, sejam 10, 20, 50 ou 100, enfim, o que entenderem, para termos alguma coisa prática, não é? Não ser só o programa em teoria, porque em teoria todos nós já falamos, é muito similar ao Erasmus, mas não se colocou nada no papel além disso. Então, a minha proposta seria no sentido, então, de se criar esse grupo, estabelecer um prazo do tipo 60 dias, o que entenderem, podemos discutir para ver qual seria o melhor prazo, e esse grupo apresentar, então, em termos já práticos, palpáveis, algo que a nossa comissão possa encaminhar para aprovação na Assembleia Parlamentar e para que essa Assembleia Parlamentar possa enviar para a reunião do chefe de Estado ou dos ministros da Educação, enfim, o primeiro que ocorrer, entregarmos para eles algo já plausível de ser colocado em prática. Gostaria de ouvir aí sobre esse tema a posição dos senhores deputados.
Obrigada. Estou plenamente de acordo com o Sr. Presidente. Acho que para isso acontecer temos que, de facto, dar um primeiro passo. Já se discutiu bastante, como nos disse o Dr. Adriano Moreira, mas acho que é importante agora, nesse momento, dar um primeiro passo, e o primeiro passo fica na criação de um projeto, seja lá de um dossiê, capaz de criar e condições para que sejam discutidas nos lugares possíveis. Obrigada.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, de facto, a CPLP já não é menino, faço a expressão, estamos a caminho da maioridade, ou mesmo já temos uma maioridade, e nestes anos que já passaram, houve muitas ideias, mas que, pelo menos ao nível do Parlamento, não há coisas concretas, como dizia a doutora Elza, que ajudem a dar maior vitalidade à nossa comunidade. Por isso, Moçambique é de concordar que, de facto, marquemos um passo. E, nesse passo, tanto podem contar connosco, com a nossa contribuição, porque também é nosso desejo que consigamos ter aspectos mais concretos para a maior dinamização da nossa comunidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uh, Vai a senadora. A senadora Pilar, primeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Mesa. Eu concordo com a ideia, porque também favorece muito o meu país. Bem, a criação das condições necessárias para a implementação da ideia é isso que faz falta. Por isso eu diria que seria bom dar um tempo, porque ao longo desses últimos 5 anos, em meu país, por exemplo, temos estudantes praticamente na maioria dos países, e esses estudos são custeados pelo governo. Agora, com essa situação econômica atual, que não é precisamente a mais favorável, necessitamos de fazer uma avaliação, mas, de entrada, estamos a patrulhar a ideia, apoiar e formar parte dessa comissão. Obrigada.
Muito obrigada, senadora Pilar. Senhora deputada Selmira, por favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos. Para dizer que concordamos com a proposta, aliás, já não é sem tempo, não é? Sempre vimos debatendo sobre essas questões e vimos que realmente tem que se dar o primeiro passo. E nessa perspectiva, é boa ideia a criação do grupo de trabalho. Eu só não sei como é que será a dinâmica do grupo, como é que se vai efetivar isso. Cada um no seu respectivo país prepara alguma coisa, envia, como é que vai ser? Ou temos que ter mais uma sessão de trabalhos para tentarmos ver em conjunto e depois propormos a coisa final para remetermos a PCPLP? É a minha dúvida, não sei. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Antes de passar a palavra, eu gostaria só de colocar o seguinte. Isso aí, a forma de funcionar, é exatamente o que está em discussão. Obviamente, hoje existem mecanismos eletrônicos que permitem que as pessoas se reúnam sem estarem no mesmo espaço. Então, acho que não haveria necessidade de fazer uma outra reunião ou coisa desse tipo. Eu acho que podem fazer conferências por via eletrônica, discutir os assuntos, colocar os seus problemas, e eu acho que isso facilitaria. Muito obrigado pela sua posição. Deputada Elza Paz, por favor.
Nosso microfone é comum. Senhor Presidente, eu gostaria de dizer que também concordo com a ideia que nos traz de concretização, para a concretização do projeto de criação de um grupo de trabalho, e disponibilizo-me, enquanto membro desta comissão, a integrar desde já esse grupo de trabalho. Eu penso que estaríamos em condições de apresentar uma proposta já na próxima reunião da APCPLP, sétima, em dezembro. Claro que temos que trabalhar, todo o trabalho exige muito trabalho, mas hoje também com os meios eletrónicos de que dispomos, penso que não se justificará uma reunião física, mas também se houver necessidade disso, não há como não a fazer. Portanto, poderíamos começar pelos meios eletrónicos ao nosso dispor, por parte aqui da Assembleia da República. Eu tenho aqui o Rodrigo, que é extraordinário em qualquer tipo de apoio, e, portanto, e seguramente também nos vossos parlamentos dispõem de apoios, porque também para a constituição de uma proposta de programa, cada um dos países tem que fazer as suas ligações com os respectivos ministérios. Também vamos recolher aqui contributos muito fortes por parte dos ministérios, e que seguramente alguns até serão coincidentes e outros contributos acrescentam àqueles que podem constar num draft inicial. Eu não vejo muita dificuldade. Também tenho a esse nível já alguma experiência na rede de mulheres, que na altura chegámos a propor um plano de ação para os países CPLP, empoderamento e igualdade, e portanto a metodologia também foi muito parecida. portanto, eu penso que com trabalho, como é óbvio, com a articulação que cada um dos deputados do grupo ou deputadas terá que ter com os seus governos e com os países que eventualmente não integrem o grupo por algum motivo, mas que também não podem ficar de fora e com quem teremos que, obviamente, dialogar. Eu penso que dois, três, até à próxima Assembleia teríamos condições para avançar com uma proposta de programa. Relativamente às dificuldades que a senhora senadora Pilar apresentou, as orçamentais, não são discipientes, eu falo pelo meu país que está a sair de uma crise e, portanto, temos de facto algumas dificuldades a este nível. Mas eu costumo dizer que se nós soubermos aproveitar bem as sinergias já existentes no terreno, até se podem canalizar algumas bolsas que já existem para um quadro de uma coordenação maior no âmbito deste programa e podemos começar por menos para depois ir alargando para mais. Portanto, penso que essa dificuldade que obviamente estará presente não deverá ser impeditiva do início e dos avanços da construção desta primeira proposta de programa a apresentar já à próxima APCPLP. Portanto, pela minha parte, disponibilizo-me para integrar desde já esse grupo de trabalho que venha a ser constituído aqui e com os elementos que também nós definirmos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, senhora deputada Elza Paes. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de registrar a presença da deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português. Então, o que deveríamos colocar agora é saber quem pretende integrar esse grupo e dos pretendentes ao grupo definirem quem iria liderar esse grupo para montarmos o programa de trabalho. E eu arriscaria colocar uma meta de, vamos colocar, 120 dias, para que possamos preparar, porque o problema é que logo a seguir, a qualquer momento, pode vir a Assembleia Parlamentar. Eu acho que nós devíamos ter isto bem definido, com regras bastante definidas, com programa já definido, e eu acho que não podemos ir muito além disso para apresentar na próxima PCPLP. Quanto ao problema, obviamente, de custo das próprias bolsas e o problema das dificuldades que a maioria dos países da CPLP está a passar, eu entendo que não é o mais relevante o número de bolsas que se atribua no início. Eu acho que o mais importante é colocar o programa em movimento. Se não der para ser com 100, será com 50, com 30, com 20, mas ter o programa já pronto para ser apresentado à APCPLP, que deverá ocorrer pelo final do ano. Então, eu gostaria de saber agora, eu acho que nós poderíamos determinar um grupo de quatro parlamentares. Quem teria interesse em entrar nesse grupo? Moçambique, Cabo Verde, Portugal, Selmira também, São Tomé, Guiné Equatorial não tem interesse? Muito bem. Desses quatro parlamentares, quem é que se habilita para...
Se confiarem em mim,
para o nosso deputado.
Sim, Sr. Presidente. Como a nossa presidência está em Portugal, neste momento, a presidência da comissão, acho que seria mais fácil ser o grupo dirigido pela senhora deputada.
Teria facilidade também de ter a
sim.
Assessoria.
Exato. Sim. Sim.
Nós temos eleições e aqui é no dia 1 de outubro e, portanto, penso que seria mais razoável ser um prazo até finais de outubro, porque eu temo que em setembro, agosto, precisamos descansar um bocadinho, como é óbvio, e em setembro eu estou envolvida em muitas frentes políticas aqui nas eleições autárquicas, portanto, penso que o mais razoável para não estarmos a falhar seria até final de outubro. Acho que teremos condições. É um programa que, se nos colocarmos a trabalhar afincadamente, não haverá dificuldades e faloemos rapidamente. Mas precisamos de ter deixado estes trabalhos políticos, outros, um bocadinho para trás. Portanto, eu proponho finais de outubro.
Finais de outubro,
e até lá, vamos preparando.
E
agradecer a confiança que depositam na minha eventual, ainda não está definida, coordenação. Tentarei dar, obviamente, o meu melhor em articulação também com o vosso melhor. Estou em querer que faremos um programa do qual nos possamos orgulhar.
Sim.
Uma questão só. Não sei qual seria a metodologia já da chefe do grupo, se está tanto com esses programas a essas alturas, se antes não poderia se produzir um draft que podia ser objeto de estudo, portanto, apresentava-nos uma proposta e depois, ao longo desse período, nós íamos apreciando e, na eventualidade, em outubro, podemos já trazer ideias mais concretas.
Mas é isso que vamos fazer.
Se for criado o grupo, eu acho que amanhã, nem que fosse meia hora, não é? Ou hoje, depois de jantar, ou antes de jantar, podíamos reunir para definir rapidamente apenas a metodologia. E ficava a metodologia já definida, que era mais fácil para avançarmos.
Muito bem. Mais algum deputado ou senador gostaria de se pronunciar sobre isso? Então, eu gostaria de perguntar à deputada Carla Cruz se gostaria de se dirigir aos membros da terceira comissão.
Acho que for a votação. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também eu vim cá mesmo, também não tenho a possibilidade de acompanhar todos os trabalhos e vim aqui cumprimentar todos os membros da terceira comissão, em nome do grupo parlamentar do PCP. Amanhã também tentarei estar um bocadinho de manhã, mas não consigo, de facto, estar a acompanhar todos os trabalhos. E, portanto, desejar os votos de bom trabalho, que seja, de facto, muito proveitoso os trabalhos desta comissão e teremos, certamente, a oportunidade de nos cruzarmos nestes dias, ainda hoje, e hoje eu não, também por razões já de compromissos previamente assumidos, não poderei participar no jantar, mas participarei amanhã no almoço, e portanto teremos a oportunidade de confraternizar e trocarmos algumas impressões, mas permitam-me que diga que, relativamente a esta terceira comissão, à Comissão da Língua, da Educação, da Ciência e da Cultura, sendo ela de facto um dos pilares da construção da CPLP, é uma comissão que damos muita importância, que é de facto um elemento central, até porque é ele que nos une, não é? E que é um dos elementos da nossa união e da nossa identidade comum, que é a língua, e a importância do reforço, quer da língua, quer da cooperação nestas dimensões da língua, da ciência, da cultura e da educação, em que entendemos que deve ser o caminho a seguir pela CPLP e em concreto também pela Assembleia Parlamentar e de todos os países que fazem parte. E era este, neste momento, o que eu queria fazer, era de facto cumprimentá-los, desejar bons trabalhos e frutuosos resultados desta reunião, do que eu percebi já a constituição de um novo grupo, não é? O que é de facto importante, e naquilo que o grupo parlamentar do Partido Comunista Português puder participar, sendo certo que não temos... não temos um membro efetivo nesta Assembleia, mas dentro daquilo que é as competências que cabem a um membro suplente e tendo em conta a importância, mais uma vez que reitero, que damos à Cplp, quisemos aqui demonstrá-la vivamente, por isso aqui estamos e cumprimentá-los a todos e desejar-vos bons trabalhos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Já o nosso assessor aqui já me lembrou que temos que colocar o que nós discutimos, temos que colocar em votação. Portanto, vamos colocar em votação primeiro a aprovação dos quatro parlamentares envolvidos e depois a votação de quem irá liderar esse grupo. Portanto, em relação aos quatro membros sinalizados para compor esse grupo de trabalho, gostaria de saber quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade. O grupo indicou a deputada Elza Paz. Eu gostaria também de colocar em votação quem vota contra, quem se abstém, também eleita por unanimidade. Bom trabalho.
Obrigada.
E cá estaremos em outubro.
Vamos estar.
Muito bem. Alguém ainda deseja se pronunciar? Se não, damos por encerrado os trabalhos desta tarde. Agora vão descansar um pouco e às 8 horas, então, temos o nosso jantar.
Então, podíamos reunir os quatro agora.
Exatamente.
Pode ser?
Muito bem. Estão encerrados os trabalhos por hoje. O grupo que tem que trabalhar já vai começar agora. Isso realmente é um bom sinal.